nós coube falar algumas coisas a respeito das comunidades luz. Vocês têm ouvido falar nisso, não? Têm sido até lembrados de que podem estar nessas comunidades luz. Isso está em formação. Então, seria bom que a gente conhecesse alguns detalhes a respeito disso, para que fôssemos ajudados no nosso esclarecimento. E, de repente, por a gente ter sido esclarecido, a gente eventualmente toma alguma decisão. E o que nós estamos sabendo até agora, nesta fase atual, é que as comunidades luz que estão se formando, que está no plano, não, da hierarquia, que aconteçam, as comunidades luz são formadas pelo monastério e pelos cidadãos luz, ou os residentes. Essas duas coisas têm o mesmo valor? Têm, mas são coisas diferentes. Você pode ser residente ou membro da comunidade luz, mas não ser um monge, não estar no monastério. Porque o monastério tem uma função e os cidadãos luz, residentes, têm outra função. E a comunidade luz necessita desses dois tipos de componentes. Então, vamos ver o que faz o monastério na comunidade luz. Por que que existe o monastério? O que o monastério faz? Ou melhor, o que que os monges fazem? E o que os cidadãos devem fazer? Aqueles que residem na comunidade luz. Cabe ao monastério, na comunidade luz, fazer uma série de conexões. O monastério tem o seu aspecto de contato. Vocês podem definir o monastério de muitas formas, mas o monastério, numa comunidade luz, é um contato, é uma conexão, é uma possibilidade de conexão pela vida que se faz lá, pelo tipo de escolha que as almas fizeram. Então, o monastério é uma conexão profunda, profunda. Então, não é que o monastério, quando aconteça, já começa a trabalhar totalmente, não. Isto vai evoluindo, vai evoluindo. Mas o monastério sabe que ele tem que chegar a ser uma conexão. Com o quê? Com os centros planetários, com os retiros intraterrenos, com os discos solares, com os conselhos do cosmos. Monastério existe para isso também. Um monastério que não é conexão com isso não é um monastério ainda maduro. Ele tem que amadurecer. E nós falamos isso com muita liberdade porque estamos em formação, não é? Tanto aqui quanto em Minajá, estamos em formação. E isto é uma formação, digamos, infinita. Porque quando o monastério entrou em contato com um centro planetário, como o monastério entrou em contato com Aurora, com seres de Aurora, com seres de Mirnajá, com seres de Erques. Quando ele entrou em contato com isso, ele tem que entrar em contato com os discos solares. E quando ele entrar em contato com os discos solares e ficar sabendo de uma coisa que se conhece muito pouco, por exemplo, que é a história da Terra, a origem da humanidade, isso está lá nos discos solares, dividido entre os discos solares. O monastério é a conexão com tudo isso. E para isso também ele vive aquela vida. Para ele não ter outra coisa que fazer senão isso. Embora aparentemente faça muitas outras coisas, inclusive serviço caritativo. Mas isto não é a alma do monastério. A alma do monastério é a conexão. Então ele pode, a uma certa altura, estar em contato com os discos solares. Nós temos monges que estão em contato com os discos solares, que descobriram, através dos discos solares, coisas da história da Terra, coisas da história da humanidade, que não foram pesquisadas nas bibliotecas e nem foram conseguidas com pesquisas químicas, físicas, não. Eles souberam por linha direta. Souberam de quem? Dos discos solares. Discos solares são verdadeiros arquivos de tudo. E cada disco tem uma parte desses arquivos. E claro que tudo isto tem as suas hierarquias. Então o monastério, através da oração, através da doação, através da inteireza de propósito, através da não dúvida e por não ter outra coisa que fazer, senão isto, ele é o agente para isto acontecer. E o monastério tem que fazer conexão também com aquilo que nós chamamos de energia crística. Mas energia crística, todos os seres podem fazer conexão com a energia crística, não? Mas o monastério vai fazer a conexão com a energia crística no coração dele, mas não é só isso a função dele. Para isso ele não precisa ser monge. Mesmo quem não é monge pode ter essa conexão com a energia crística. Mas ele tem que fazer a conexão com a energia crística através de um centro galáctico. O monastério, como entidade, pode. E aí esta entidade, este monastério, que é uma entidade fundado por alguém. Nossos monastérios foram fundados por Muriel, não? Por Michuque. Então isto pode. Então quem está lá dentro está para isso. Dá para desenvolver tudo isto. Agora que vem um ponto muito interessante que parece que deve ser alcançado através dos monastérios. É conseguir trazer para a superfície da Terra a energia sacerdotal. Isto é função do monastério. Pode haver alguém que desenvolva a energia sacerdotal, que disponha da energia sacerdotal e que não seja formalmente de um monastério. Existe isso. Mas a função, a tarefa, o estigma de trazer a energia sacerdotal para cá é do monastério. Portanto, cada membro do monastério, em essência é um sacerdote em potencial, não é? É um sacerdote em potencial. Para isso ele está no monastério também, entre tantas outras coisas.
Um sacerdote.
Um sacerdote, ele está perguntando o que é um sacerdote. Eu entendo que um sacerdote seja uma mônada ou uma alma, ou seja, alguém que tenha a função de trazer coisas do alto para cá e materializar aqui, através de um ritual. Porque o sacerdote, fazendo um ritual, ele está trazendo uma energia do alto para cá. Então o sacerdote está ligando a terra com o céu. Isso que eu acho que é um sacerdote. Ele está ligando a terra com o céu. Ele pode, porque ele tem uma vida que não impede isto. Ele, se quiser, pode estar aberto para o céu e bem atento pela terra, não bem com os pés na terra, porque diz que o que eu colher será para pôr aqui. Isso é um sacerdote. E o que ele consegue fazer aqui, o que acontece aqui, ele oferece para o céu. Sacerdote. Ele está perguntando se pode ser numa tarefa diária. Isso é em qualquer tarefa. Em qualquer tarefa você deve estar sendo sacerdote. Você deve estar coligando, fazendo essa coligação. Para isso que você existe. Mas aí cabe a eles fazer contato com os códigos crísticos, por exemplo, de Samana. Samana que representa, inclusive, coisas como Andrômeda. E como que Andrômeda vai chegar até aqui, esses códigos de Samana, que nem são falados? Jesus nunca falou nessas coisas. Os monastérios são para isso. Então, na alma do monastério, na alma do monastério, está essa possibilidade, esta possibilidade. Então, nós temos que cuidar dos nossos monastérios. Cuidar dos nossos monastérios, porque é realmente muito raro haver um monastério que possa assumir certas tarefas. Tanto assim que aqueles que começaram a ser monges, sacerdotes, no começo iam para os desertos e não queriam saber de mais nada. Mas hoje não. As coisas se transformaram, as coisas evoluíram num certo sentido. As coisas foram se tornando mais contatáveis. Então hoje você não precisa estar numa caverna para ser um monge, para estar no monastério. O monastério não precisa estar na caverna. O monastério pode estar em barracas. O monastério pode estar numa casa, enfim. Agora, isto precisa ser preservado, porque se começa a desenvolver a semente de um monastério, deve-se preservar isto. E aqui entram os cidadãos luz. Aqui entram os membros da comunidade luz que não são do monastério. Aqui é que eles entram. Porque eles teriam que, claro, ter a consciência disto, ter a consciência de onde estão, porque eles estão numa comunidade luz junto com o monastério. Então tem que saber onde está e o que está acontecendo ali. Como vocês ouviram já várias vezes, ele não vai largar tudo, sair do mundo e ir para lá para resolver os problemas dele. Isso é um monastério que não existe na realidade. E esse cidadão luz não é um cidadão luz. É uma fantasia. E esse cidadão luz, esse membro residente, residente quer dizer que está ali. Não está ali com a cabeça em outro lugar. Ele é residente, ele está ali. Ali é o lugar dele. Não tem outro lugar para ele neste mundo. É ali. Esse é o cidadão luz, consagrado. E esse tem que proteger e resguardar isso que é o monastério. Tem que resguardar isso. Tem que transmutar o que acontece ali. Porque se os monges forem ficar transmutando o dia inteiro, eles estão ocupados com transmutação, o que é também uma tarefa do monastério. Mas o cidadão luz está fazendo esse trabalho de transmutação, está fazendo esse trabalho de transmitir para o mundo o que o monastério tem para transmitir. Porque eu não sei se todos os monges têm a possibilidade de estarem conversando, falando assim. Isso não são todos com isso. E os cidadãos luz são esses transmissores. Os cidadãos luz são esses que informam, são esses que irradiam aquilo que os monastérios lhes doam. Eles absorvem e irradiam tudo isto. E os cidadãos luz também devem ter tarefas operativas. E o que seria um exemplo de tarefa operativa de um cidadão luz em uma comunidade luz ligado aos monastérios? Ele teria que ser, por exemplo, operativo no sentido de, como ser, fazer um contato com as bases, eventualmente com bases extraterrestres. Existem, por exemplo, bases em Seleia, né, que nós chamamos de Lua. Existem bases em Seleia que os seres das comunidades luz teriam a tarefa de contatar. Teriam a tarefa de contatar e receber esses impulsos, que são impulsos cósmicos. Porque esta base de Seleia, Lua, como nós chamamos, recebe do cosmos, e os cidadãos luz são aqueles que devem estar fazendo isso nas comunidades luz, recebendo estas coisas. Então, quem vai para a comunidade luz não vai para lá para fazer o que ele faz na vida. O que ele faz na vida, cozinhar, lavar, capinar, tratar os animais, o que ele faz na vida, isso ele faz lá como um jogo, mas o trabalho dele não é esse. O trabalho dele é de resguardar aquilo que o monastério significa e ajudar e fazer a parte operativa, abertamente operativa do monastério. Agora se pergunta, mas quem que vai fazer isso? Bom, aqui tem dezenas de pessoas que estão compondo os monastérios. Eu, infelizmente, não posso apontar dezenas de cidadãos luz, porque não se apresentaram. Mas os monges se apresentaram. Então, aqui tem vários. Os cidadãos luz onde estão? É que isto depende de um movimento interno nos seres. Interno nos seres. Isto acontece dentro dos seres. E quando começa esse movimento interno nos seres, que começa também através da oração, não? É uma das formas, oração. Outra forma é você servir, esquecido de si. É outra forma. Você se põe a servir e esqueceu de si. Esquecer de si é uma coisa, não é fácil. Porque você está sempre lembrando, ah, não sei o que, eu, não tem eu mais. Você está servindo, esqueceu de si. Isto é um que o núcleo já está movimentando. Isto, à medida que vai acontecendo dentro dos seres e que essas coisas vão se materializando, vai acontecendo aquela conexão num bom padrão, digamos assim, entre espírito, alma e consciência humana. Este é o resultado. Então, acontece essa conexão, e na comunidade luz isto acontece. Este é o padrão da comunidade luz. Este é o padrão, quer dizer, as mônadas, as almas, os seres humanos alinhados ali dentro. Dependendo do nível de consagração de cada um, porque o fato do indivíduo não ter outra coisa para fazer, o fato do indivíduo já ter esquecido de si, esses indivíduos não são todos iguais. Mesmo que ele esteja nesta categoria, mesmo que ele esteja nesta disposição, e mesmo que ele esteja nesta realização, eles não estão todos no mesmo grau. Não estão todos no mesmo grau, né? E aí cada um vai desenvolvendo o seu grau, e dependendo desse desenvolvimento de cada um, será a potência do canal, que é a comunidade luz. Imagine uma vida sobre a Terra com comunidades luz, o que seria, hein? Bem, agora, nós não estamos falando de ficção científica. Nós estamos falando da semente de uma coisa que se está plantando para existir na nova Terra, compreende? Então não estamos falando de ficção científica e nem aqui criando histórias. Nós estamos falando de sementes. E por mais que essas coisas aconteçam hoje, por mais que aconteçam, e nós esperamos que aconteçam, porque a hierarquia está contando conosco, e essas coisas, esperamos que aconteçam. E se isso acontecer, criou-se uma boa semente. Claro que uma comunidade luz num planeta como este vai ser um núcleo especial, muito especial. E muito raro também. Raro quer dizer muito, muito não comum. Não comum. Uma coisa não comum. Então é uma semente. Então, todos nós que estamos dando força para isso, que estamos com o espírito nisto, que estamos com a mente nisto, que estamos colocando a nossa energia nisto, cada um de um jeito, nós estamos cuidando de uma semente. Porque isto realizado vai ser só depois da transição da Terra. E nós que escolhemos ser sementes para isso, nós que escolhemos isso, antes de encarnar. Porque se nós tivéssemos escolhido agora, estaria tudo claro. Mas nós escolhemos isto antes de encarnar. E depois daqueles 9 meses, e depois daquela infância, e daquela adolescência, esqueceu tudo. É a situação atual. Mas é uma semente, nós estamos cuidando de uma semente. E quando no trabalho se abriu o trabalho com as sementes, lembra? A gente disse: olha, não se iludam, vocês não são agricultores. Vocês estão cuidando de sementes. Estas sementes que vocês estão cuidando aí no plano físico são o símbolo daquilo que vocês devem ser. Sementes. Ninguém pretendia as árvores, as plantas, a colheita, os caminhões levando as colheitas. Não, não. Nós trabalhávamos com as sementes e depois doávamos as sementes. Porque aquilo é o símbolo daquilo que nós somos hoje, uma semente, semente de comunidade de luz, semente de monastério, semente, semente. Isso está previsto para acontecer na Terra. A gente fala de Terra, ninguém acredita, porque a Terra é uma coisa que tem uma personalidade muito, muito marcada. É Merla. Merla. Então, quando se fala nessas coisas, a gente deve estar falando numa semente para Merla, que vai ser colocada lá em Merla. Aí vai. Porque tem força segurando para que isso vá. E isso tudo faz parte do trabalho de consagração. E você vê que nós todos que somos candidatos a sementes, isto tudo faz parte do caminho da consagração. E eu sei que a pessoa que não é consagrada tem medo disso. Se não, eu acho muito bonito, eu me consagro, sim. Eu digo, eu sou um consagrado, até canto, sou um consagrado, consagrado. Mas no fundo, no fundo, isto é um caminho, isto é um caminho. Em Merla vai ter muito consagrado. Nós estamos no caminho. Não precisa chegar em Merla, mas aqui diz que o canal do monastério recebe e capta os códigos do projeto genético para a próxima humanidade, do nível estelar. Quer dizer, esse novo código genético que estão nos aplicando nas nossas consciências, não? Vocês veem, logo nos primeiros livros a gente falou nesse novo código genético, e isso está sendo aplicado nas consciências. E isto é função do monastério. Isto é função dos monastérios se abrirem para que possa ser aplicado esse código na consciência, porque é com este código que as coisas vão mudar. E assim, esses monastérios, esses cidadãos luz e essas comunidades luz estão em função de centros planetários também. Cada centro planetário em Merla vai realizar isto tudo, e isto vai acontecer na superfície. Vamos ver, não é, como isso vai se dar. Quem sabe se algumas mônadas que estão aqui vão participar disto, outras vão tomar outros rumos, não se sabe. Isso é coisa das mônadas, não é coisa das almas. Mas se nós estamos falando nisto, é porque aqui deve ter alguém que se ofereceu, antes de encarnar, se ofereceu. E a gente está sabendo por essas comunicações que as crianças são muito importantes nessas coisas. As crianças são muito importantes. Porque as crianças, segundo as informações que nós temos, são outro tipo de canal. As crianças representam aquela comunicação com os reinos angélicos. Então, as crianças que acho que foram sempre assim, mas eles acentuam que são as crianças de hoje, porque parece que já são mais conscientes de que são assim. As crianças são um tipo de canal diferente de nós. Nós somos canais complicados. As crianças são canais que têm conexões, as mônadas, as almas, as alminhas, não? Elas têm conexões com a evolução angélica. Então, quando as crianças estão nessas coisas, a gente precisa estar muito atento. muito atento e com muito cuidado. Você vê, elas estão fazendo um barulhão aí fora, nós não estamos nem pedindo para ficar quieto. Tem que ter muito cuidado. Deixa porque os anjos cuidam. Anjos cuidam. A gente tem que ter outra atitude. Outra atitude, porque é realmente uma coisa muito especial, principalmente quando se trata de receber um novo código, quando se trata de fazer coisas para Merla, quando se trata de fazer coisas para o. Eu não sei se é adequada a palavra futuro ou não, mas para os próximos ciclos que nós já estamos vivendo, porque estamos no tempo real ou não? Se estamos no tempo real. Isso está acontecendo em algum. Se não estivesse acontecendo em algum plano, não poderia ser falado. Se está sendo falado e se estão escutando, é porque em algum plano isto acontece. Obrigado a todos e até logo.